Mas parece que aqui na ponta da linha eu já tenho o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Eduardo Pinto, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes.
Eduardo, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre, nesse nosso retorno aqui à Rádio Bandeirantes. Eu te agradeço demais a tua participação. E, Eduardo, a grande questão é que a nossa economia segue de mal a pior, né, Eduardo? Como nós temos observado aqui, com a divulgação desses indicadores dia após dia e aquele argumento que a gestão do Paulo Guedes tinha para justificar o debate, que a pandemia havia provocado uma queda nas expectativas de crescimento, esse argumento ele vai sendo deixado de lado, né, Eduardo, à medida em que nós vamos retomando aí as atividades no nosso país. Nós temos aí inflação alta, uma estagnação dos setores produtivos, só o setor de serviços, o Eduardo, que está altamente precarizado, que tem dá algum sinal de fôlego. Dá para fazer um diagnóstico, Eduardo, desses motivos pelos quais o nosso país segue patinando na retomada econômica?
Ainda assim, Anderson, eu que agradeço estar aí nesse retorno com vocês do programa Faixa Livre. Anderson, se você observa, por exemplo, o último relatório do FMI, que saiu recentemente, comparando taxas de crescimento, a expectativa de crescimento para esse ano, para o ano que vem, o Brasil, sobretudo para o ano que vem, é que apresenta as menores taxas entre os países, uma das menores taxas de crescimento entre os países em desenvolvimento. Tá? E chama atenção, em certa medida, mesmo numa início de retomada após a pandemia, tá? Os indicadores desse trimestre, do terceiro trimestre, ou mensais, né, mostram uma desaceleração do crescimento. E sempre lembrando que esse crescimento é com base na comparação do ano passado, que foi um ano de queda de 4% do PIB. Então, isso gera um efeito estatístico de crescimento porque você tem uma base de comparação com o ano passado muito baixa. E mesmo assim, uma expectativa de um crescimento nesse ano maior por causa dessa base de comparação, você tem uma desaceleração. E por que eu acho que é importante ressaltar isso? Porque esse ano especificamente vai dar um crescimento, provavelmente, acima de 3%. Mas só que esse crescimento não vai gerar, longe disso, emprego e renda suficiente para compensar minimamente os efeitos econômicos da pandemia, sendo que a economia brasileira já vinha patinando antes da pandemia. E qual ponto é fundamental para vocês que são afetados diretamente, todos nós somos afetados diretamente com isso? Quais são os pontos centrais do diagnóstico da economia nesse momento? Primeiro, uma inflação muito alta. Uma inflação alta que tem como dois elementos importantes que compõem a inflação, a questão da inflação de alimentos e a inflação de energia. Tá? A inflação de energia que, sobretudo, fruto, né, da atual política de preços, de uma dinâmica de desvalorização cambial muito rápida nesse momento, muito acima da média dos países emergentes. E, por outro lado, a questão também do aumento de preços, tá, da energia elétrica, fruto de uma má gestão da crise hídrica, de uma má gestão da adequação desse processo. Por outro lado, a questão dos alimentos também, os preços internacionais de alimentos, sendo que aqui a gente tem uma contradição que é enorme. A gente é grande produtor de alimentos, uma parte dos alimentos é consumida internamente, mas o preço é estruturado a partir do mercado internacional. Tá? Então, esses elementos, tá, de inflação alta, com uma retomada muito baixa, gerando taxas de desemprego enormes. Tá? Nós estamos falando de desemprego em torno de 14 milhões de pessoas desempregadas, mais outros tantos milhões, entre 7 e 8 milhões de desalentados, e sendo que a força de trabalho hoje empregada é menos da metade da população economicamente ativa. Isso é um dado histórico preocupante, você nunca teve nenhuma situação como essa. Além de tudo, no aumento da desigualdade, né, mas não só desigualdade, o aumento da pobreza muito forte, né, e a insegurança alimentar, que já aflige quase 50% da população. A gente está falando de 100 milhões de pessoas que não sabem e não têm certeza se na próxima semana terão recursos monetários para adquirir alimentos de forma plena. Então é um cenário muito preocupante agora. Por que a gente não sai dessa situação, Anderson? Essa é a grande questão. Um dos elementos importantes disso é que hoje nós temos um instrumento de política fiscal constitucionalizado, que é o teto do gasto. Isso impede a ampliação do motor do investimento público e do gasto governamental para sair de uma situação como essa. Porque não tem sentido o empresário aumentar o investimento numa situação que ele não espera vender mais no futuro. Então a economia vai ficar patinando, porque você hoje tem um governo, né? E não só esse governo, eu queria reforçar isso. Desde o governo Temer, você engessou a possibilidade, criminalizou a possibilidade do governo estabelecer política fiscal expansionista. Ainda mais nesse contexto em que o governo e o Banco Central têm aumentado a taxa de juros, que vai aumentar o consumo, vai, na verdade, afetar o consumo e a renda, ou seja, o motor. Porque vamos pensar o seguinte, ouvintes, quem está nos assistindo. Quais são os grandes motores do crescimento econômico? Né? Consumo das famílias, investimentos público e privado, gastos do governo, exportação menos importação. Consumo das famílias não tem como sair. Desemprego alto, renda em queda. Isso não vai puxar, não tem como isso ser motor. Investimento público, o teto dos gastos impede. Gasto do governo, o teto dos gastos impede. Exportação e importação, até que você tem saldos positivos, mas isso não puxa a economia brasileira como um todo, que é grande. Pode puxar para algumas regiões e alguns estados. Né? O que é que sobra? Investimento privado. Como é que o empresário vai investir se ele não espera vender no futuro? Né? Porque a demanda agregada, a expectativa de vender no consumo, depende do consumo das famílias. Uma política de aumento de taxa de juros, né? E um governo que provoca uma profunda crise, instabilidade política e cambial. Não tem como. Numa situação como essa, o motor do crescimento teria que ser gasto governamental e investimento público. E isso está criminalizado pelo teto dos gastos e pelo atual regime de política fiscal, Anderson.
Essa é a grande questão, né, Eduardo? As possibilidades que a gente tem de crescimento, elas são freadas por esses artifícios criados pelo ultraliberalismo, né, Eduardo?
Sem dúvida nenhuma, Anderson. A profunda mudança no padrão de acumulação desde o golpe de 16, assentado na ponte para o futuro, que não é do Brasil o futuro, mas do capital e dos setores grandes empresariais, está assentado numa lógica, primeiro, de reduzir, de privatização, de criminalização da política fiscal, com o teto dos gastos, com a regra de ouro, com o regime fiscal, a lógica da privatização e a lógica de repassar os custos da crise para a força de trabalho, reduzindo salários diretos e indiretos, quer seja por meio de emprego, ou quer seja pela reforma trabalhista, quer seja pela redução do papel da justiça do trabalho. Isso, Anderson, o que é importante? Vocês vão perguntar assim, mas Eduardo, quem está ganhando com isso? Esse que é o ponto, sabe? Poxa, as pessoas, os empresários, será que não também estariam ganhando com um crescimento maior? A questão toda é que nesse momento, Anderson, as taxas de lucro das maiores empresas brasileiras cresceram de forma significativa desde 2016. E ainda continua crescendo, Anderson. É claro, por exemplo, últimos dados do varejo mostram a queda dos lucros. Mas os lucros permanecem altos na grande maioria dos setores. O setor dominante brasileiro, em sua grande maioria, está lucrando como nunca. O agronegócio, com esse preço, aumento do preço das commodities, com o câmbio desvalorizado, está lucrando rios de dinheiro. Né? Os setores intensivos em commodities estão lucrando rios de dinheiro. Né? Os setores da área de mineral, ambas, as empresas do setor elétrico, né, estão com taxa de lucro acima de 30%. A Petrobras está com taxa de lucro do ROE acima de 30%. Ou seja, é por isso que, na verdade, o andar de cima hoje, ele apoia boa parte das medidas do Bolsonaro e vê no Guedes, né, a oportunidade de avançar contra as reformas liberais. Não por acaso, noticiado recentemente, né, o ex-secretário da Economia do governo Bolsonaro, o Mansueto, que hoje é sócio do BTG, vai nos Emirados Árabes tentar atrair petrodólar capital para privatização da Petrobras e ainda dizer que vamos com calma, que vamos conseguir privatizar a Petrobras. O que a gente vê hoje, Anderson, não é política econômica, nem uma estratégia de futuro país, é um butim. Os setores dominantes brasileiros estão saqueando o país. E não é uma questão estrita do governo Bolsonaro. Isso está em curso desde o governo Temer. Acho que isso é fundamental, as pessoas. Como já falei aqui em vários momentos, Anderson, o Bolsonaro não é a causa dessa crise. O Bolsonaro é a infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente, e esse corpo doente é provocado hoje por essa estratégia desses setores dominantes brasileiros. E que eu estou falando de quem são os setores dominantes, até para descer do nível de habitação. São os grandes empresários, proprietários das grandes empresas brasileiras, proprietários de riquezas na sua forma financeira, a gente está falando de 1% mais rico, que ganham e têm ganhado bastante nos últimos anos, em cima, jogando custo para a força de trabalho e no desemprego. Mesmo os ditos mais cosmopolitas desses grandes empresários, eles são escravocratas, autoritários e antirreformistas sociais.
Só que a cara de pau dessa turma é tão grande, o Eduardo, que o ministro da Economia, o Paulo Guedes, vai lá para o exterior, foi lá naquela Expo Dubai, dizer que a economia brasileira cresce acima da média mundial, o Eduardo. Isso pode estar se referindo às offshores que ele tem lá em paraísos fiscais, porque não é possível, o povo brasileiro passando fome, Eduardo.
Anderson, é impressionante a cara de pau, entendeu? Assim, o Guedes é animador de auditório de péssima qualidade, porque tem bons animadores de auditório, né? O que, na verdade, em certa medida, com esse discurso que Guedes faz, né, é tentar acalmar, na verdade, parte desses setores dominantes que não estão ganhando tanto, né? Porque, na verdade, Anderson, o Guedes não está preparado como a equipe do governo Bolsonaro. A equipe do governo Bolsonaro é completamente despreparada da área econômica, da área do Ministério da Educação, o que a gente está vendo na questão do INEP. É um governo extremamente despreparado. E eu não estou aqui nem entrando na questão ideológica do ultraliberalismo. Vamos tirar até esse ponto aqui no debate agora, sabe, antes, a gente pode voltar. Mas é um governo extremamente despreparado, né? O Guedes entende muito pouco do setor público, né? O Guedes é incompetente. E sua equipe é incompetente. Eu conheço alguns, inclusive, hoje que estão lá no cargo alto do governo, na época que eu fui técnico de planejamento do IPEA, são incompetentes. Incompetentes. Não tem outra palavra para dizer. Agora, eles têm sido competentes para fazer o butim. Eles têm sido competentes, tá, para privatizar no Estado brasileiro. Eles têm sido competentes para dar espaço para a entrada do setor privado em várias áreas, inclusive com preferências. A gente tem uma crise institucional que até o processo de privatização é não coordenado. É uma aceleração do tempo em que determinados grupos empresariais, os amigos do rei, né, conseguem ter acesso privilegiado à compra de ativos, a negócios, sendo impressionante. Se reclamavam antes que existia corrupção no país, o que nós estamos vendo hoje é uma profunda corrupção estrutural do país, em que o público e o privado se misturou completamente, e a lógica dessa relação público e privado hoje é básica, porque, Anderson, pela lógica da rachadinha, pela lógica do varejo, né? Basta ver o que aconteceu na privatização da Eletrobras, né? Você privatizou completamente tudo, você está construindo treino impressionante do que é a configuração, que vai ser a configuração do Estado brasileiro a partir desse momento. Então, está se deixando terra arrasada, Anderson, para que evite que crie amarras para qualquer mudança, qualquer governo mais progressista que girar em outra direção. Isso não é só o governo Bolsonaro, isso é também o governo Bolsonaro, mas isso são nossos setores dominantes, essa burguesia brasileira.
É isso, Eduardo. É o despreparo a serviço do grande capital. Essa é a grande verdade. Agora, aproveitando que eu falei em Dubai, Eduardo, há informações vindas de fontes confiáveis de que um dos motivos para essa viagem do Jair Bolsonaro lá, por aqueles países do Oriente Médio essa semana, seria no sentido de promover a privatização integral da Petrobras, algo que o ex-capitão tem declarado, defendido ultimamente por conta dessas pressões políticas que ele tem sofrido em torno da política de preços adotada pelo estatal, que eleva a inflação por aqui. Essa negociação ela se daria com o fundo árabe Mubadala, que já adquiriu algum tempo atrás a refinaria Landulfo Alves, a Relan, lá na Bahia. Você acredita nessa possibilidade, Eduardo, de o Bolsonaro estar fazendo um negócio com a principal estatal do nosso país? E quais seriam os prejuízos que essa eventual privatização da Petrobras poderia trazer aqui para a nossa população, Eduardo?
Sem dúvida nenhuma, acredito que o Bolsonaro foi fazer negócio. Mas é claro que, junto com a equipe, foi o Guedes e foi também ex-representante do governo, que hoje está no BTG. Também, como eu acabei de citar, o Mansueto aqui deu entrevista, contato com o dizendo que vamos ter calma, que vamos privatizar a Petrobras. Anderson, isso não é apenas uma questão do governo Bolsonaro. Né? A questão toda que se coloca, Anderson, é que a burguesia brasileira ela não tem escala, tá, para comprar mesmo grandes fatias da Petrobras. A Petrobras é uma empresa muito grande. A gente está falando, por exemplo, de receitas de vendas anuais da Petrobras de mais de, em torno de 270 bilhões de receitas de vendas ao ano. Uma escala muito grande. Tá? A questão toda que se coloca é o seguinte, que eu acho que é importante aqui ressaltar. Esse governo e o governo Bolsonaro, sim, existem vários instrumentos, né, tanto de atuação dentro da empresa como de instrumentos de política energética, né, que poderiam sim mudar as estruturas de preço. Né. Hoje a Petrobras, Anderson, os dados são impressionantes, né, eu vou apresentar alguns dados para vocês aqui, a Petrobras hoje tem um super lucro. Aí você poderia estar dizendo assim, Eduardo, que super lucro é esse? E que história é essa de super lucro? Você tem ideia, Anderson, a Petrobras, no acumulado de 12 meses, tá, no último trimestre de setembro de 2021, teve um lucro sobre o patrimônio líquido, um ROI, de 36%. Sabe qual foi a média das principais empresas estrangeiras petroleiras nesse mesmo período, Anderson? 5,4, Anderson. Estou falando aqui de quase 6 vezes a Petrobras teve quase 7 vezes mais a taxa de lucro da média. Quais empresas estão falando? BP, Chevron, Equinor, ExxonMobil, PetroChina, Shell e Total. A média da taxa de lucro dessas empresas foi de 5,4. A Petrobras teve de 36. Aí vocês poderiam estar me perguntando, Eduardo, por que esse super lucro? Por que esse lucro muito acima das outras? São dois motivos para isso, Anderson. Primeiro, a política de preço da Petrobras de alinhamento dos preços internacionais. Sendo que os custos da Petrobras, uns 40%, 30%, cerca de 35% desses custos, não são alinhados com o dólar e com o mercado internacional. Além disso, Anderson, os custos de extração do petróleo no pré-sal têm caído de forma impressionante. Né? Os custos de extração hoje, nos postos do pré-sal, já são equivalentes e próximos aos custos de extração na Arábia Saudita. Então você tem uma renda do petróleo gigantesca hoje, né, que está sendo utilizada para o quê? Para maximizar o lucro da Petrobras e para aumentar a rentabilidade dos acionistas. Sendo que esses acionistas, 40% são estrangeiros. Então, a Petrobras não é mico. A Petrobras gera uma enorme renda petrolífera, né? E o governo brasileiro poderia por exemplo, atuar diretamente na Petrobras na mudança da política de preço, mas poderia estabelecer impostos de exportação de petróleo cru para incentivar o refino e, a partir dessa arrecadação, subsidiar, sim, por exemplo, o GLP. O GLP, Anderson, que já está mais de R$100 no multijão, só esse número aqui é importante para vocês ouvirem, é, no acumulado de 3 trimestres do ano, toda a receita que a Petrobras teve de GLP, né, a Petrobras recebeu 17 bilhões de receita. Sabe quando a Petrobras vai distribuir de lucro e dividendos para os acionistas, Anderson, nesse ano?
Quanto, Eduardo?
63 bilhões, Anderson. Tá? É mais do que 3 vezes. Que 3 vezes? É quase 4 vezes tudo que a Petrobras recebeu com receita de GLP. Vamos supor o seguinte, Anderson, que a Petrobras, em vez de distribuir tantos lucros e dividendos para a CBT, distribuísse 53 bilhões, que já é muito dinheiro. Desses 10 bilhões, ela subsidiasse o GLP. Isso daria, Anderson, para praticamente distribuir de graça, né, GLP para 40% das famílias mais pobres do Brasil. A escala é essa. As pessoas não apresentam esses números, entendeu? Anderson? Existem mecanismos possíveis. Agora, o Petrobras está jogando com a galera, está dizendo que não pode mexer, porque ele quer sim privatizar, e uma parte da BNG quer entrar nesse motim também. E não por acaso o BTG estava nessa comitiva, porque tentando provavelmente articular acordos com os petrodólares para entrar nessa fatia do motim da privatização da Petrobras, que já tem entrado em várias outras áreas do governo brasileiro. E Anderson, basta ver os áudios do atual dono do BTG e da forma como ele se relaciona com o presidente do Banco Central, com o Legislativo, né, e nas suas conversas, que aquilo é a expressão, para quem não sabe, foi um áudio de uma conversa do presidente do BTG com, vamos dizer assim, um grupo de pessoas do mercado financeiro, que deixa muito claro como opera o setor dominante brasileiro e na sua relação pública e privada.
É isso, Eduardo. Infelizmente, o petróleo deixou de ser nosso há muito tempo. Infelizmente, essa é a grande verdade. Agora, Eduardo, eu queria falar um pouquinho também sobre política institucional aqui com você, porque não é só o Jair Bolsonaro que está viajando aí mundo afora. O principal adversário dele nessa corrida eleitoral, o ex-presidente Lula, está em comitiva lá pela Europa, dialogando com diversas lideranças lá no Velho Continente. Ontem ele foi recebido pelo presidente da França, o Emmanuel Macron, algo que o ex-capitão é incapaz de fazer, muito pelo contrário, né, Eduardo? Ele só estabelece pontes com figuras que pensam da mesma maneira que ele. E o petista tem sido muito elogiado nesse tour que ele faz lá pela Europa, o Eduardo. Ele tem feito declarações que merecem destaque na imprensa mundial. Esse clima que o Lula está construindo, o Eduardo, no plano internacional, ele de alguma forma pode influenciar nas eleições nossas aqui do ano que vem?
Anderson, eu acho que assim. Eu acho que a questão toda, claro que isso tem uma certa influência em certa medida, mas em termos eleitorais, acho que isso não muda muito significativamente. Eu acho que, eu tenho olhado muito nos últimos tempos as pesquisas, mas não as pesquisas projetando diretamente o futuro, mas é um pouco que a gente tem no nosso cenário socioeconômico brasileiro. Então, se você tem um desemprego muito alto, uma queda da renda muito alta, as pessoas com insegurança alimentar, a questão eleitoral que se projeta para o ano que vem, e as pesquisas mostram isso, a principal preocupação da população é emprego, renda e fome. Tá? Então a discussão vai ser pautada por isso. No imaginário da maioria da população, não é por acaso, a lembrança do Lula, do governo Lula, está associada a um período de melhora social. E os dados mostram isso. Tá? Então, e aqui é outra coisa, Anderson, que eu queria chamar a atenção. Os dados que mostram Lula em torno de 40% na média das pesquisas eleitorais, essa intenção de voto no Lula é muito próximo do que foi a intenção de voto do Lula em 2018, na última pesquisa que ele apareceu, que era na Datafolha, quando ele já estava na prisão. É muito próximo, em torno de 40%. Né? Então, se você tem um bloco em que o Lula e o PT têm essa taxa. Por outro lado, também acho que o Bolsonaro tem um teto alto. As pessoas acham que o Bolsonaro vai se tratar, que existe chance de uma terceira via. Não importa que a chance da terceira via, pautada por uma lógica, né, da ponte para o futuro, não tem espaço, porque é um conjunto, interseção enorme entre a terceira via e o bolsonarismo. Né? Terceira via só teria chance se caso o Bolsonaro não disputasse a eleição. Nós teremos provavelmente uma eleição pautada, né, por esses dois polos no segundo turno. Acho, Anderson, que com uma tendência no cenário atual de vitória do Lula, mas a disputa será acirrada, não será trivial. Por quê? Porque na hora H, a grande burguesia, parte da classe média, irá para o lado do Bolsonaro. Não se enganem. Não se enganem. E uma parte da sociedade brasileira também irá para o Bolsonaro. Mesmo depois de tudo isso que a gente está vendo nesse cenário. Tem um descolamento ideológico, Anderson, do quanto o Bolsonaro representa valores morais e éticos, né, de uma parte da sociedade. Ético é um termo complicado, morais sobretudo, no que diz respeito à questão dos valores, da guerra santa, da discussão das ideologias de gênero. Então tem uma parte da população que vai com o Bolsonaro com esses argumentos. Então acho que é importante mapear isso para a gente compreender o cenário que está por vir. Acho, Anderson, que qualquer governo do campo progressista que ganhe a eleição e tente descolar minimamente da ponte para o futuro terá enormes reações da burguesia brasileira e de vários segmentos da sociedade. A minha leitura é que caso Lula ganhe ou outro governo progressista que rompa com a ponte para o futuro, mostrará enorme turbulência no governo que está por vir. É difícil, porque a história não retorna, a gente não volta ao passado, mas alguma analogia para mim próxima do que a gente pode viver nos próximos anos, se algum governo progressista ganhar, é alguma coisa muito próxima do que foi um governo Vargas, o segundo, nos anos 50, eleito, das tensões, das disputas, das reações da UDN, inclusive o Vargas no início traz a UDN para dentro do governo, depois demite todos esses ministérios depois de muitas tensões. Eu acho que 2022 não resolve as questões, ela pode até iniciar novos processos, mas serão processos de profunda disputa, tensão, porque é mais do que só retirar o Bolsonaro. Essa burguesia brasileira abandonou qualquer projeto de país e o projeto que eles têm é, no máximo, ampliar a acumulação extensiva, Anderson. O que é isso, para quem não está entendendo? Eles já desistiram de concorrer via manufatura, com tecnologia, e a ideia é aumentar a carga de trabalho, a jornada de trabalho, os custos trabalhistas e precarizar cada vez mais as relações de trabalho para manter os seus lucros e sua acumulação e sua dominação.
Eduardo Pinto, muito obrigado por você conversar aqui conosco no Faixa Livre mais uma vez, por esse nosso retorno aqui à Rádio Bandeirantes, nas transmissões ao vivo. Quero te agradecer, te desejar aqui um ótimo dia de trabalho e também deixar aqui o meu abraço.
Abraço, Anderson, abraço, ouvintes, e obrigado pelo convite. E é um prazer estar com vocês aí de volta no estúdio ao vivo. Abraço, Anderson, abraço, bom dia a todos.
Obrigado, bom dia, Eduardo. Conversamos aqui com o professor de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pesquisador no Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o INEP, da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, Eduardo Pinto. Vamos agora a um novo intervalo. Já voltaremos.